Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 89 do PodGel, contagem regressiva para o centésimo, tá? Mas antes, não poderia deixar de agradecer a todos que participaram da ação, né? Compartilhando, seguindo as redes, que culminou no sorteio do livro Vida e Sustentabilidade do professor Elian Labilute. Já temos uma vencedora, né? E já vamos entregar o livro para ela. Mas, voltando para cá, hoje no episódio 89, a gente vai falar sobre a cartografia. Vamos entender a importância da cartografia e, para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender, né, o passo a passo dessa ciência, dessa arte, que é fundamental em várias áreas do conhecimento humano nos dias de hoje. Mas antes da gente começar efetivamente, vou sempre pedir para todo mundo que está chegando agora que siga aí as redes do PodGel, siga a gente lá no Instagram, no @podgel_professortom, lá no Facebook, na página do professor, no PodGel, professor Tom Mascarenhas, lá no Twitter, no @podgelpodcast, no YouTube, lá no PodGel, nos agregadores, no Anchor, no Spotify, Castbox, Deezer, vários agregadores, é só digitar PodGel, ok pessoal? Então, a partir de agora, vamos falar de cartografia, vamos entender um pouco mais sobre a ciência, sobre a arte, né, que é fundamental para várias áreas do conhecimento humano nos dias de hoje. Vamos lá? Bem, a cartografia, ela surge devido à necessidade do homem de se localizar, né, já que desde sempre o ser humano tem curiosidade de conhecer o mundo que o rodeia. Segundo a Associação Cartográfica Internacional, a cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas a partir de resultado de observações diretas ou de análises documentais, tendo aí como função criar representações gráficas, geográficas, transformadas em mapas. Mas sempre foi assim? Não. O mapa mais antigo que se conhece foi feito pelos babilônios em um pedaço de cerâmica entre os séculos 25 e 23 a.C. Era uma placa de barro cozido com apenas 7 centímetros e representava o vale de um rio, provavelmente o rio Eufrates, cercado por montanhas indicadas em formas de escamas. A placa, que cabe na palma da mão, foi descoberta nas escavações das ruínas da cidade de Gassur, próxima à antiga Babilônia, em território que hoje pertence ao Iraque. Esse é o mapa mais antigo encontrado, mas isso não impede que outros possam ter sido feitos aí em datas anteriores. As primeiras representações, elas mostravam paisagens conhecidas pelos habitantes locais, como trilhas e localização das vilas mais próximas. Entre os egípcios, também foram encontrados alguns desenhos de mapas pintados em tumbas, né? E até então, o desenho de mapas feitos pelos povos antigos tinha uma função principalmente prática, né? Marcar fronteiras, indicar terras férteis, localização de água e rotas de comércio, por exemplo. Foi entre os gregos que se iniciou a tentativa, né, de descrever em uma representação a terra como um todo. E por volta de 500 a.C., Hecateu de Mileto produziu o que é considerado o primeiro livro sobre geografia. Nele há uma representação da Terra como um disco com a Grécia no centro. Nos séculos XV e XVI, na época das grandes descobertas marítimas, as grandes navegações, os cartógrafos eram levados nas expedições para evitarem que as embarcações se perdessem na imensidão dos oceanos. E assim, claro que a cartografia ela não teve um avanço de uma hora para outra. Por exemplo, depois da Idade Média, os mapas foram se aperfeiçoando e com as descobertas feitas pelas grandes navegações, aí sim, né, elas passaram a ter outros continentes integrados à representação. E aí, desde então, os meios de representação do espaço foram sendo aperfeiçoados. A confecção de mapas ela começou a ter grande evolução. Entre os povos mais antigos, os gregos foram aí os que mais se destacaram na cartografia. Durante a Idade Média, né, o forte sentimento religioso cristão levou os europeus a conceberem o mundo como um disco. E no centro do disco ficava Jerusalém, a Terra Santa. No século XVI, a confecção de mapas ela passa por um grande desenvolvimento, além da confirmação de que a Terra era redonda. Olha só, a Terra é redonda. Desde o século XVI já se sabe isso, né? Diversos fatores aí contribuíram para o desenvolvimento da cartografia, né? Em primeiro lugar, né, as grandes navegações exigiam mapas mais rigorosos e corretos, né, quanto ao contorno das costas, né? E os grandes descobrimentos, né, que a consequência dessas navegações alargaram o horizonte geográfico e ampliaram o espaço conhecido, tornando aí possível a representação do mundo de maneira mais próxima à realidade. Importante a gente falar também que a invenção da imprensa e da técnica de gravação permitiu que os mapas pudessem ser reproduzidos em grande número. Antes disso, eles eram manuscritos. É importante a gente falar também de um geógrafo que viveu entre os anos de 90 e 168 d.C., o Cláudio Ptolomeu, que escreveu um tratado em 8 volumes com uma coleção de 27 mapas intitulado Geografia. Um desses mapas representava o mundo como conhecido à época, né, com forma esférica, né, o mais próximo dos dias atuais. E na época das grandes navegações, a redescoberta dos trabalhos de Ptolomeu proporcionou também um novo avanço na cartografia, já que, assim, embora imprecisos, claro, né, em relação a contornos, extensões e escalas, esses mapas que foram encontrados, foram redescobertos, né, eles eram os que até naquele momento representavam melhor os espaços conhecidos, olha só, né? Baseando-se então nos trabalhos ali de Ptolomeu, aproveitando seus acertos e corrigindo seus erros, os cartógrafos do século XVI aprimoraram bastante os mapas da época. E dentre esses cartógrafos se destacou Gerhard Mercator, que atualmente dá o nome a uma das projeções mais utilizadas, né, do mapa mundi, que é a projeção que a gente chama de eurocêntrica. Então, no século seguinte, né, os progressos da agrimensura, da astronomia, da geometria ofereceram conhecimentos e técnicas para a formação de uma verdadeira ciência cartográfica baseadas em cálculos complexos e rigorosos. Atualmente, a cartografia, então, é uma ciência bastante exata e a representação do espaço é feita com grande precisão. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, define o conceito de cartografia como a representação geométrica simplificada, plana e convencional de toda a superfície terrestre. Seja por meio de mapas e cartas, que estão disponíveis em, tanto em meios físicos quanto digitais, a gente pode entender a ciência, a cartografia, como o padrão fundamental de orientação e localização em todo o espaço. Então, a cartografia ela é a junção da ciência com a arte, né, com o objetivo de representar graficamente em mapas as especificidades de uma determinada área geográfica. É ciência, já que a confecção de um mapa necessita de conhecimentos específicos para a representação de aspectos naturais e artificiais, ampliação de operações de campo e laboratório, e metodologia de trabalho e conhecimento técnico para obtenção de trabalho eficaz. E também é arte, já que na cartografia a arte está presente aí em aspectos estéticos, pois o mapa é um documento que precisa obedecer a um padrão de organização. Necessita de distribuição organizada dos seus elementos, como traços, símbolos, cores, letreiros, legendas, títulos e margens, por exemplo. As cores devem representar a harmonia e estar de acordo com a sua especificação. Por exemplo, a cor azul em um mapa representa água, virou um padrão, né? Dos mapas feitos à mão aos sistemas tecnológicos atuais, a necessidade de se saber tudo sobre cartografia é interessante para alunos de várias áreas, como engenharia, topografia, arquitetura, sociologia e a geografia, né? Só para citar alguns, né? Então, com a cartografia é possível estudar e monitorar fenômenos naturais, alterações no meio ambiente e na atmosfera, fazer a previsão do tempo, planejamentos ambientais e rotas de aviação, né? Observar vulcões, erosões de solo, inundações e também aí, saber níveis de desmatamento a partir das imagens de satélite, por exemplo, que estão sendo, inclusive, tão acionadas nos últimos tempos. Dessa forma, então, a gente pode ver que os estudos cartográficos são de bastante importância para a população e até para a criação de políticas públicas por parte dos entes públicos. Atualmente, os recursos utilizados pelos cartógrafos possibilitam que as informações sejam bastante precisas, já que os dados são transmitidos por satélites potentes e o cartógrafo fica responsável por interpretar e organizar esses dados de forma científica. E aí eu vou fazer uma pergunta, né? Quem não tem no celular o aplicativo do Google Maps instalado? A maioria de nós tem. É provável até que nem todo mundo tenha, mas a maioria de nós tem isso. E o Google Maps serve para quê, né? Para buscar aí o nome de uma rua, de um bairro, uma cidade, fazer uma rota, descobrir quanto tempo vai demorar. Então, esse tipo de ação já está na palma da nossa mão. E essa é uma inovação que veio para revolucionar aí os conceitos mais tradicionais da cartografia, mesmo com os meios físicos estando longe de acabar. Há espaço aí para o gráfico e para o digital. Mas quando você usa, então, o seu GPS no seu celular para ver uma rota, descobrir o nome de uma rua, a localização, você está usando o GPS, que é o Global Positioning System, que faz com que a gente, a partir dos sinais de satélite, consiga se localizar no espaço. Inovações como o Google Earth permite que o usuário veja imagens de satélite dos mapas, terrenos e construções em 3D da área que quiser. Bairros e ruas podem ser também visualizados com imagens aéreas. E a função Street View pode explorar aí diversos lugares do mundo, a visualização sendo panorâmica em 360 graus, no nível da rua, e assim o visualizador desse programa pode se sentir como se realmente estivesse naquele local, além do recurso facilitar que seja feito aí o reconhecimento do lugar em que se deseja chegar, pois é possível conhecer de antemão não só a localização, mas também como é o local e as suas proximidades. Como ciência, a cartografia ela tem caminhos, ela tem sub-áreas, e ela tem uma divisão básica entre o ramo topográfico e o ramo temático. O ramo topográfico ali é responsável pelos detalhes planealtimétricos, ou seja, os aspectos naturais e artificiais de uma área tomada de uma superfície planetária. Nesse campo, analisam-se as altitudes através das curvas de nível, as noções de distância, as direções e os detalhes precisamente localizados com um grau de precisão compatível à escala. O ramo temático, também chamado de mapeamento temático, inclui aí representação das informações geográficas referentes a um ou vários fenômenos físicos e sociais do planeta ou de uma parte do planeta. Lembrando aí, fixando aí para vocês que a cartografia ela não se ocupa apenas dos espaços no nosso planeta, não. A gente tem cartografia de planetas do Sistema Solar também. Mas voltando, o ramo temático ele é importante, porque ele é a área da cartografia que é ligada às variadas áreas do conhecimento, as econômicas, agrícolas, industriais, geológicas, demográficas, para estudos e avaliações e pesquisas, independentemente do ramo, toda a representação cartográfica ela é feita em documentos. E além dos populares mapas, há outras opções também, como o globo terrestre, como as cartas, as plantas, os croquis, os atlas, as maquetes e as fotografias aéreas. Também não dá para a gente deixar de falar sobre a cartografia social, que é um instrumento de representação dos povos brasileiros, por exemplo, como indígenas, ribeirinhos, caiçaras. E o interessante desse segmento é que os mapas sociais são elaborados por esses povos com a ajuda de profissionais. Então é um saber empírico revestido aí por uma técnica, por um olhar científico. Isso é muito importante. As noções básicas de cartografia também englobam aí o conhecimento do alfabeto cartográfico, que é essencial para uma apurada leitura e interpretação de mapas, cartas e demais documentos cartográficos. É claro que não dava para deixar de falar, falando de cartografia, não tinha como deixar de falar especificamente dos mapas, E o que é um mapa? Falei aí algumas vezes a palavra mapa, mas eu não disse o conceito, E aí, o mapa é o plano onde se descrevem os fenômenos naturais e da humanidade, e esses fenômenos são representados por sinais específicos de acordo com os princípios da cartografia. Os mapas modernos são diretos, sintéticos e precisos, e por meio deles a gente pode ter uma imagem geral de uma configuração geográfica com dados matemáticos. Sendo então o mapa um instrumento necessário e básico para estabelecermos relação com o mundo, na vida moderna se exige e cada vez mais a manipulação de mapas com as mais variadas informações. Nessa perspectiva, então, a cartografia como uma linguagem de comunicação visual tem um papel muito importante na compreensão do espaço geográfico. É a compreensão do mundo real pelo mundo de papel e agora também pelo mundo digital. A gente vive hoje, né, um momento muito, muito legal, um momento muito rico na difusão do conhecimento geoespacial. Graças à internet, a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de representações espaciais que já se tornaram parte do nosso cotidiano, como é o caso, por exemplo, dos aplicativos que eu falei ainda há pouco, né, o Google Maps, o Google Earth, entre outros. A informação ou conhecimento espacial ou geoespacial se refere a um tipo de informação geográfica. E normalmente ela é obtida com o auxílio das geotecnologias, como o Sistema de Informação Geográfica, o SIG, né? Sensoriamento Remoto, e o GPS. São informações com a referência geográfica, ou seja, a localização. O mapa é um importante recurso utilizado pela geografia desde tempos bem antigos. Eu falei do primeiro mapa, né, que se tem notícia, mais de 4 mil anos, mas outros mapas aí, antigos também foram encontrados. Por exemplo, no norte da Itália há um mapa representando atividades agropastoris ali desenvolvidas por volta de 2.400 anos antes de Cristo. Né? Enquanto a cartografia ela está voltada para a elaboração da representação plana e parcial, né, ou seja, uma região, ou um continente, ou um município, ou um país, né, ou total também, né, que aí é o globo inteiro, né, a geografia, a nossa geografia, ela faz uso dos mapas para registrar processos naturais e sociais a partir do uso das técnicas de representação do espaço geográfico e seus fenômenos, por meio das representações que podem ser gráficos e mapas. A gente pode citar aí alguns exemplos de mapas que são bastante produzidos na atualidade, porque eles produzem informação que pode ajudar, inclusive, na criação de políticas públicas para o poder público, além de outras situações diversas. Por exemplo, né, a gente tem os mapas geomorfológicos, que representam as características do relevo de uma região. A gente tem os mapas climáticos, que indicam os tipos de clima que atuam sobre uma determinada região, né? O mapa hidrográfico, que mostra rios e bacias que cortam uma região. O mapa biogeográfico, que aponta tipos de vegetação que cobrem um determinado lugar. Mapa político, né, que aponta a divisão do território em países, estados, regiões e municípios. Mapa econômico, também, né, que indica as atividades produtivas do homem em determinada região. E também aí a gente pode colocar como exemplo o mapa demográfico, né, que apresenta a distribuição da população em determinada região. E então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do PodGel. Eu espero que tenha aí ajudado vocês, aberto um pouco aí a cabeça de vocês. Falamos um bocado aí sobre cartografia, sobre mapas. E querendo, a gente fala mais. É só vocês entrarem em contato, sugerirem temas. Estamos abertos a isso, tá? Meu coração continua aberto. E no mais, eu espero aí que vocês continuem seguindo as redes do PodGel. Quem está chegando aí agora, siga as redes lá no Instagram, no arroba PodGel, _, Professor Tom com N, lá no Facebook, no PodGel Professor Tom Mascarenhas, que é página, lá no Twitter, no arroba PodGel Podcast, lá no YouTube, no PodGel Professor Tom Mascarenhas é o canal, né? Nos agregadores, no Anchor, é só digitar PodGel, no Spotify, no Deezer, no CastBox, no Podcast Addict, no Pocket Cast, onde você quiser, digita PodGel e estaremos lá, ok? E dá essa força pra gente, porque é muito importante, né? As audições são importantes, né? Ampliar o alcance é importante, porque esse é um projeto que visa ajudar. E quem puder, quem quiser, quem achar interessante, pode também apoiar o PodGel, né? Que nós estamos né, com essa campanha de apoio para quê? Para buscar novos objetivos. A gente tem uma série de objetivos que sozinhos a gente não vai conseguir atingir e a gente está, para quem quiser, para quem puder, né, pedindo apoio. E aí é só entrar no link que está na descrição do episódio, o www.apoia.se/podgel. Quem quiser, entra lá e vê as recompensas que a gente oferece, né, para os apoios. Ok, pessoal? Então, no mais, eu espero que estejam todos bem e eu espero que consigamos continuar nesse caminho. Ok? Um abraço em todos e até o próximo episódio.